Para compreendermos este evangelho, eu peço a atenção de vocês para acompanhar aqui a reflexão, que tem muitos detalhes, é um texto rico em teologia e é necessário que não se perca nenhuma parte da reflexão. Eu costumo chamar este evangelho do evangelho do sim de José. Nós temos o evangelho do sim de Maria, quando ela diz, eis aqui a escrava do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Este evangelho, José também recebe o anjo Gabriel, o anjo em sonho, deve ter sido o anjo Gabriel. E ele disse sim, diz aqui, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Aceitar a esposa, dizer sim à sua esposa. Aceitou, ele disse sim. Então, o sim de José se une ao sim de Maria. E graças a esse sim, dos dois, nós tivemos a graça de ter Deus que entra na história da humanidade. O sim de José e o sim de Maria representam o sim da humanidade que diz sim, nós queremos que tu faças morada no seio da humanidade, ó Deus. Então eles abrem espaço. Olha como Deus é, como respeita a liberdade humana. Até para fazer parte da história, entrar na história, ele necessita do sim de um homem e de uma mulher. O sim dos dois. Outrora, nós tivemos o não, a desobediência de Adão e Eva. Agora nós temos o sim de José e Maria. Quando Deus entra então na história, entra no coração de cada um de nós. A divindade de Deus começa a fazer parte da nossa vida, da vida de cada ser humano. Há um escambo de amor aqui. Quando Deus entra na história, um algo de divino entra em nós e um algo de humano entra em Deus. Olha só que extraordinário pensar assim. Nós chamamos isso de encarnação do Verbo, Deus que se encarna. Celebrar o Natal é celebrar a encarnação do Verbo, a vinda de Deus, Deus que entra na nossa história. Nós estamos aqui diante de dois jovens que a palavra já os trata como marido e mulher, vocês perceberam aqui? Quando diz José, seu marido era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Por que que aqui na palavra chama José já marido de Maria? Quando a gente entende como era a organização social dos judeus do tempo de Jesus, a gente entende. Quando o casal se tornavam noivos, eles já eram considerados marido e mulher. E aí eles esperavam uma festa que durava 7 dias. Enquanto isso, o homem construía uma casa para levar a mulher para casa. José era um carpinteiro, não só fazia móveis, José fazia casa também, era um tecton, no grego, ele fazia casa. Então ele estava com a casa pronta, já era esposa dele, Maria. Nós estamos aqui diante de um casamento. Eu vou dizer para vocês que nós estamos diante de dois casamentos. Então, quando o anjo diz a José, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Maria, antes de ir morar na casa com José, ela ficou grávida. Essa era a angústia de José. Antes de ir para a casa dele, para que tivessem a consumação do casamento, a união conjugal, ela ficou grávida. E o anjo diz, por ação do Espírito Santo, José, por ação divina, não tenhas medo. Ela darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Gente, vocês sabem o que significa dar o nome na cultura judaica? Coube a José dar o nome. Dar o nome é dar a missão a uma pessoa. O nome é a identidade. José deu a missão a Jesus. Olha que grandioso, como José faz parte desta ação de Deus, dá o nome, tu porás o nome de Jesus. E qual é a missão de Jesus? Está no nome. O nome de Jesus significa Deus salva, e o próprio anjo diz aqui, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Olha os detalhes desse evangelho. Tu porás o nome de Jesus. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Qual profeta? Profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Basta voltar na primeira leitura do livro do profeta Isaías, que está aí escrito. Isaías capítulo 7, versículo 14. Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Está aqui na profecia? Se cumpre a profecia em Maria, Maria a Virgem? E por que a igreja defende tanto a concepção virginal, né, de Jesus? Por que uma virgem? Vocês já se perguntaram? Por que uma virgem? Só assim nós podemos dizer que a origem de Jesus é divina, pois se Jesus tivesse vindo de uma relação homem e mulher, dois seres humanos, talvez seria mais difícil dizermos que a origem de Jesus é divina. Jesus foi concebido pela ação do Espírito Santo. Jesus é divino. Por isso nós dizemos que José é o pai adotivo de Jesus, porque o pai é Deus, Criador, é a origem divina de Jesus. Por isso que a virgem, por isso que ele é concebido pela ação do Espírito Santo. E José acolhe, diz sim a esse projeto. E assim Deus pôde adentrar a natureza humana, entrar e nos dar uma centelha do seu amor divino a cada um de nós e receber a nossa humanidade. O que aconteceu aqui entre Deus e a humanidade por meio do sim desse casal? O que aconteceu? Aí é o segundo casamento que eu falo para vocês. Deus se casa com a humanidade. Deus se casa com a humanidade. É um casamento. Tanto que no Antigo Testamento se fala do amor de Deus pela humanidade, de amor esponsal. E o que é amor esponsal? Amor de esposos. Deus tem um amor de esposos, para com a humanidade. O amor dos esposos é amor que se une. Alma e corpos, Deus casa com a humanidade. Aí, por isso que eu falei para vocês desse segundo casamento, nós estamos diante de um casal que favorece o casamento de Deus com a humanidade. Vocês já viram que no Novo Testamento Jesus é chamado de o noivo? Que o próprio Cristo se autodenomina de o noivo? Enquanto o noivo estiver entre vós, não precisam fazer jejum. E onde tem noivo, tem casamento. Por meio de Jesus, o noivo, Deus se casa com a humanidade. É uma união de intimidade. Depois da encarnação do Verbo, nós somos tão íntimos de Deus. Gente, este é o grande mistério. Este é o grande presente. É termos essa estreiteza de intimidade com Deus tal que só alcançamos graças a Jesus que assume natureza humana. Por isso que nós somos tão íntimos de Deus, louvamos a Deus por isso. Então celebrar o Natal é celebrar essa riqueza teológica aqui, porque senão a gente pode se perder na beleza do presépio, que é maravilhoso, nos piscas-piscas, nas luzes. Podemos romantizar o Natal, mas nós estamos diante de algo tão profundo para ser celebrado. E quando, então, Deus entra na natureza humana, é de todos os seres humanos, de todos os povos, não são só os cristãos que têm a centelha do amor divino dentro de si, aqui na carne, no ser, não. Todos os povos, por isso que somos todos irmãos. O Vaticano II vai chamar isso de sementes do Verbo. todos os povos têm sementes do verbo, sementes dessa presença de Jesus na humanidade. Então todos os povos têm um algo de Cristo, um algo do amor divino, porque a natureza humana recebeu Deus. Então quando a gente celebra o Natal, a gente fala da paz entre os povos, da união entre os povos, é tempo de reconciliação, de olharmos todos como irmãos, e é bacana ver o Natal, a luz do Natal em vários países, em vários lugares, e deve ser assim, para mostrar que nós somos todos irmanados, e se os povos são irmanados no Natal do Senhor, né, se nós temos esta dádiva de sermos todos um único povo reunidos em Cristo. Nós vemos também isso quando os reis magos vêm adorar o Senhor, vêm do Oriente, são reis de vários povos, demonstrando que Jesus veio para todos. Às vezes a gente pensa que é só nosso, é privativo nosso, só dos cristãos, de todos. Evidentemente, o que é evangelização? Evangelização é fazer despertar essa natureza divina em todos, e que todos voltem o coração para Jesus. Isso é evangelizar, e São Paulo fala aqui na carta aos Romanos também algo desse tipo. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos para a glória do seu nome. O seu nome. Então, Natal, devemos pensar de forma assim, alargada, todos os povos, e de forma localizada, na nossa casa, na nossa família. Se nós celebramos a união dos povos, se nós celebramos a concórdia, a unidade deve acontecer na nossa casa. Aí a gente vem para o ambiente familiar. Como vivo o Natal? Como vivo essa unidade? Que pode ser rompida dentro de casa, facilmente a gente pode romper os laços de amor, precisam ser reconstruídos, refeitos em Cristo, e vários motivos podem abrir feridas dentro das famílias, entre os amigos. Nosso cardeal arcebispo Dom Paulo César teve uma grande intuição, ele lançou uma campanha, um desafio, intitulado Celebre o Natal Reconciliado. Celebre o Natal Reconciliado. Talvez nesse ano foi o ano que houve mais cisões aí, por questões até políticas, ideológicas, de lados, de um tem mais a verdade do que o outro, isso separou muitas pessoas. Aproveitemos o Natal para nos reunirmos, para deixarmos certas diferenças e olharmos para o ser humano, olhar para o outro que tem Deus dentro dele, como eu também tenho, que somos filhos do mesmo Senhor. Então está aqui uma grande teologia para celebrarmos esse Natal, Deus que está presente na vida de cada um, Deus que casa com a humanidade para nos favorecer a vida. E nós temos acesso a Deus, é por isso que o véu do templo se rasga de cima a baixo, porque no tempo de Jesus havia um véu que separava o povo do altar. Quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga. Significa o quê? Todos têm acesso a Deus por meio de Jesus. Todos têm acesso a Cristo. Todos nós recorremos a Ele. E Ele está em nós. Esse é o grande escambo de amor entre Deus e a humanidade por meio de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.